Giovanni, querido, boa
Tudo bem?
tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem,
Seja muito bem-vindo ao meu projeto, tá?
Tá bom, obrigado, tá? Obrigado pela possibilidade de participar.
É a primeira vez que você faz live literária pelo YouTube?
Sim, sim. Eu já fiz um podcast no estúdio, mas foi presencial.
Ah, muito bem. Você que não está familiarizado com live no YouTube, né? Na sua parte inferior direita tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar para alguém, fica à vontade, tá?
Tá bom, tá bom.
Você é de qual lugar do Brasil, Giovanni?
Rio de Janeiro.
De qual lugar do Rio? Ele travou, ele está compartilhando.
Estou compartilhando mesmo.
Voltou. Oi. Qual lugar do Rio?
É, eu sou de Realengo.
Eu sou da Tijuca.
Tijuca? É próximo, é próximo.
45 minutos a gente está aí, né? Em Realengo.
É,
ou menos, né? Ou menos até.
Isso.
Que maravilha! Agora. Eu estava aqui vendo o teu material que você me enviou. Quantos livros você tem publicado, Giovanni?
Olha, livros solos meus são apenas 3. Agora, a antologia tem bastante participação.
Participar de antologia é muito bom, né? Uma diversidade, encontro com outros. As pessoas acabam conhecendo a tua escrita por tabela. É uma ótima maneira do autor em geral, né? Divulgar o próprio trabalho. Você tem, em média, quantas antologias você tem?
São 5 antologias. A maioria de ficção científica.
É um chão literário aí, hein, gente? 5 antologias e 3 obras solo. Mas para a gente conhecer um pouquinho como que começou isso, como é que a escrita surgiu para você? Foi na adolescência, na infância? Alguém na tua família escreve? Como é que isso aconteceu?
Olha, na verdade, a escrita surge para mim no momento que eu estou na escola, né? Foi na 7ª série. Eu estava num trabalho em sala de aulas para poder criar uma peça sobre famílias em épocas diversas. Família do passado, a família do presente e a família do futuro. E trabalho em grupo, sabe como é que é? Os alunos, muita gente não quer fazer. Eu acabei pegando e escrevi a peça sozinho. Aí depois disso, eu comecei a curtir a ideia de escrever, né? Comecei a fazer em casa. E desde os 12 anos de idade que eu comecei a escrever, a rascunhar, né? A brincar com a escrita, mas... Realmente, até um texto que eu considero sólido mesmo, foi já na faculdade, quando estava fazendo letras. Eu fiz o laboratório de criação literária na faculdade de letras, né, que foi um ano de laboratório de criação literária, e muitas das produções que eu fiz nesse laboratório foram sementes de personagens que germinaram alguns dos livros que eu tenho atualmente.
Ah, que interessante. Mas você sempre teve essa pegada para ficção científica ou não?
Não, sempre gostei, né? Sempre gostei. Minha pegada é muito mais da questão do humor, né? Apesar de aparecer aparentemente sério e tímido, eu faço minha catarse no humor dos personagens, né? Então, a ficção científica veio junto, veio de embalo. Eu tenho uma atração muito grande por esse universo da ficção científica. Na verdade, a ficção científica é nada mais que uma metáfora dos dias atuais, né?
Sim.
Quando você trata de uma distopia, você faz uma crítica àquela possibilidade de um mundo que está por vir, né? E não há nada de distante. Por exemplo, uma série como o Conto da Aia. O Conto da Aia é uma possibilidade.
O Conto da Aia. Gente, quem não leu e quem não viu a série, prepare o estômago e assista. Porque o Conto da Aia é muito mais real, né, do que a gente imagina. É uma loucura o Conto da Aia. Você chegou a ler o livro ou só viu a série?
O livro não, eu só vi a série. Infelizmente, só vi a série. Eu não cheguei ali ainda, não.
Não, mas a série também é muito boa, tá? A série também é excelente. Dá uma base bem boa da nossa realidade, a gente pode dizer assim. Agora, Ô, Giovanni, me diz uma coisa. Com coletânea publicada e aí com três obras solos, o que, que veio primeiro? As obras ou as coletâneas?
As obras. Em 2013, e aí sim eu me aventurei a tentar lançar independente, de forma independente, meu primeiro livro de contos. E foi o Em Que Esquina Se Esconde Essa Tal Felicidade.
Ah, olha essa capa, gente. É muito parecido, tem o mesmo timbre de cor aí do Universos Paralelos, né? Ou eu estou equivocada?
Sim. É parecido, mesmo a mesma pegada, sim, timbre de cor. Tá?
Fala, desculpa.
Foi em 2013. Não, foi em 2013 o lançamento dessa obra. Só que eu percebo hoje em dia que eu revisito muito a leitura do que eu escrevo, né? E com um amadurecimento, a gente vai percebendo coisas que poderia ter enxugado, coisas que poderia ter acrescentado, outras camadas de leitura que poderia ter colocado ali. E, atualmente, eu estou com um projeto de pegar todos os contos que eu lancei em antologias, mais alguns novos, junto com esses contos desse livro, e lançar um novo livro de contos, chamado Não Há Guarda-Chuva Contra o Amor.
Título. Não há guarda-chuva para o amor. Uma coisa bem interessante. Contra o amor?
É, contra o amor.
Uma coisa bem interessante nos teus livros são justamente os títulos. Como é que você escolhe os títulos das tuas obras?
Olha, na verdade, eu quase que escolhi o título no meio do caminho. Eu tenho um título inicial para cada obra, mas acaba sendo modificado. Esse título, por exemplo, Não Há Guarda-Chuva Contra o Amor, é um trecho de uma música do Paralamas.
Interessante. É, eu não curto Paralamas, não é da minha época. Algumas músicas eu gosto, mas... Eu sou ali do... Qual é o nome daquele grupo que bombou? Eu sou de 85, né? Então, vamos, se a gente botar grupo de rock aí de 90, se você falar, aí pode ser. Agora... Paralamas, engraçado, eu nunca gostei de Paralamas. Podem me cancelar, gente, eu deixo.
Não, cada um tem um gosto, isso é normal. Cada um tem um gosto.
Mas vai, fala, Giovanni, desculpa.
Os títulos, na verdade, eu busco títulos que possam transmitir alguma coisa realmente que norteia a narrativa das obras, tá? Por exemplo, no livro Papo de Amigo, que é essa obra que foi lançada em 2015, ela fala sobre universos dos anos 80. O universo é um músico, é um cantor de rock, né, dos anos 80, que vai numa pegada de tentar redescobrir a sua carreira. Ele tem uma relação conturbada com o pai. E é uma história que fala sobre viagem, um pouco de viagem no tempo também, porque ele tem uma relação conturbada com o pai e ele tem um pavor de ser pai. E a partir de um determinado momento, o filho que ele ainda vai ter começa a visitá-lo. Para conversar com ele e falar que ele vai ter que tomar um jeito na vida, ticar sua lista de pendências emocionais, e senão o futuro dele está enrascado.
Gente, adorei essa temática. Mostra essa capa para gente, por favor, de novo. Tá muito bonita essa capa. Olha isso. A quarta capa, Giovanni, mostra para gente, porque aqui ela está aberta. Olha, gente, que coisa retrô, que coisa linda. Foi você que fez essa capa?
Não, essa capa eu apenas dei as ideias, foi um diagramador mesmo de feito, tá? Um capista.
Qual é o nome desse capista, pelo amor de Deus?
Eu vou pegar aqui.
Para dar indicação para o povo, porque essa capa está muito legal.
E está vinculada à editora Perf. É engraçado, colocaram aqui a capa como editora Perf, não colocaram o nome da editora.
Ah, foi por editora. Entendi.
Não deram nome ao autor.
Editora Pers. Muito bem. Esse aí é um dos solos, né?
É um dos solos, é o segundo livro solo.
Um dos solos.
Em relação à questão, eu peguei o livro para falar em relação à questão da música, porque cada título desse livro é um nome de uma música dos anos 80, ou então trecho de uma música, né? Porque o livro fala sobre a questão musical, então tem um capítulo chamado Primeiros Erros, Preciso Dizer Que Te Amo, Pais e Filhos, Clube da Esquina, Somos Tão Jovens, Ainda Encontro a Fórmula do Amor, Tempo Perdido, Nada Será Como Antes. Então, cada capítulo tem um nome de uma música ou um trecho de uma música E ele norteia, na verdade, a narrativa do capítulo.
Ah, interessante essa pegada. Eu gostei, hein? Quer dizer, é uma volta no tempo através desse livro. Gostei isso. Bastante. Tem um outro livro aqui que me chamou a atenção, pela capa, pelo título, pela dinâmica que você está trazendo, que é uma das coletâneas. Ser diferente é normal. Esse isso. livro está com você? Isso. Gente, olha essa capa, que coisa magnífica. Isso foi por editora ou foi independente?
Todas as antologias, tirando a antologia Alfa Zero, foram pela editora Persa.
Tá linda. Eu queria conhecer um texto seu. Pode ser desse aí, Ser Diferente é Normal? Você pode ler pra gente?
Pode.
Pra gente conhecer um pouco da tua escrita?
Vou pegar.
Essa sim. capa tá incrível. A gente tem uma cadeirante. A gente tem uma menina. Qual é o nome dessa doença que dá da pele?
Hã? É vitiligo.
Vitiligo. A gente tem aqui uma deficiente visual. Tá lindíssimo esse colorido atrás. O pessoal que tá entrando aí, Simone, Carlos, boa tarde todo mundo.
Bom, só antes de fazer a leitura de um trecho, é para essa história, esse ponto que eu coloquei nesse livro, na verdade, quando eu vi a antologia, não tinha um ponto pronto para essa antologia. Mas eu tinha os personagens, porque, na verdade, esses personagens são de um outro livro. Eu simplesmente peguei a narrativa de um personagem de uma outra obra, de um outro projeto que eu tenho para escrever, e antecipei apenas um recorte da vida deles nesse livro. Né? Mas eles são personagens de um outro livro que ainda vai ser lançado, chamado Clarear, o Sonho dos Iluminados.
Tá cheio de projeto você, né? Assim é que é bom para 2024?
De 10 eu tenho todas organizadas. Lógico, são algumas a longo prazo, outras a curto prazo, mas pelo menos eu tenho uma trilha do que vai ser feito. Né? Agora vou paulatinamente aos poucos para poder me organizar. Por exemplo, as obras Papo de Amigo e a outra também, Sua Vida Pode Ser Musical, que são obras solo, eu vou relançar, eu tirei da plataforma Perse e vou relançar pela Wiclap.
Ah, independente, entendi. É um trabalhão.
Porque estava tendo alguns problemas de divulgação, né, com a editora, e resolvi fazer uma releitura das obras, está na fase de diagramação, pretendo relançar pela editora, pela Wiclap, uma forma de atingir um público um pouco maior.
Sim, muito
e também
bem.
Também pela Amazon.
Amazon é ótima. Se você disponibilizar pelo Kindle Unlimited e... ali você tem grandes chances de captar novos leitores, porque é aberto para vários lugares. Amazon, eu gosto muito da publicação da Amazon. Da Wiclap também, meus livros estão lá, mas é só quando alguém pede físico. Mas o que sai mesmo é a Amazon, é um bom investimento lá.
Isso, com certeza. Então, vou ler um pequeno trecho inicial. O nome do conto é Não Precisa Mudar, Vou Me Adaptar ao Seu Jeito. Trecho da música da Ivete Sangalo. Começa com o personagem Cisco, que é o Francisco. Tá? Suas pernas podem ser funcionais ou motorizadas numa cadeira de rodas. Tanto faz sua condição. Se Mancol inexiste quando sua mãe não é geração Nutella e sim raiz. Super protetora. Sério. Elas deletam noções básicas de privacidade. Tipo o filho cascudo, 30 anos, cheio de pelo na cara, independente de tudo, ter uma animada vida sexual, mesmo que o rótulo de paraplégico e dê aquela auréola besta de pobre coitado. Não era a primeira vez que Dona Doris invadia minha casa no meio de uma ficada, cobrando pontualidade pelo atraso na aula de mais um ingresso à atividade motora adaptada na ONG Aldeia dos Ventos. A astrônoma que azarei no luau ontem me levou a Saturno, sem nave espacial, o despertador emudeceu no fundo do aquário dos peixes palhaços quando arremessamos tudo que atrapalhasse o caminho até a cama. Após minutos de sermão, recheados das pérolas terapêuticas que a mãe aplicava aos pacientes no divã, a uranógrafa tinha vazado. Só então entendi o estresse. Júlia Romano, afilhada de seu noivo, desembarcou de Salvador, direto à sessão de consciência espacial para dançarinos cegos. pelo perfil no Instagram, saquei que seria testado ao mato. A garota era linda, mas tinha o nariz em pé e a fama de ser indomável. O ritmo dos agogôs e ganzás ecoava do headphone desalinhado das orelhas da coreógrafa baiana, quando entrei no estúdio de dança, impulsionando as rodas da minha cadeira. De olhos fechados, cabelo em coque samurai, ela sacudia no ar os elegantes braços morenos na regatinha branca e calça lilás saruel, a som de um axé de Saulo Fernandes. Iludida, achava ser a única a escutar o hit Não Precisa Mudar. Arremessei bolinhas de papel esperando que saísse do transe. Nada. Fui mais radical e a cutuquei com o pedal da cadeira. Ideia de bosta. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no meu colo. Assustada e linda. Aquele porte de sereia de Iemanjá. Antes que ela berrasse, tratei de me apresentar.
Ai, muito bom isso, gente. Esse texto tá na coletânea Ser Diferente é Normal, tá? É, o pessoal que tá entrando aí, ó, Cris, Eliane, tá cheio de gente conhecida sua aí, ô Giovanni. Agora, anteriormente, quando a gente começou a live, você mostrou um livro que eu também gostei muito da capa, que é o Em Que Esquina Se Esconde Essa Tal Felicidade, que foi aí pela Desfecho, uma editora. Mostra pra gente essa capa.
Isso.
Olha, gente, isso é uma cidade, tá vendo? Meio de cabeça para baixo, normal, tá linda essa capa. Essa daí é uma distopia?
Não, essa aqui não é uma distopia. Essa não é uma distopia, não. É, tem um conto aqui que poderia se encaixar como distopia, que é Um Outro Eu, que também acabou sendo publicado em outras antologias de ficção científica. Mas não é um livro basicamente de distopia, não, tá? É, nesse projeto que eu pretendo fazer, que eu vou aglutinar todos os contos que eu produzi, aí sim, vão ter histórias distópicas e histórias não distópicas. Só que a minha ideia, e uma coisa que eu já faço com os meus livros, é que meus personagens transitem pelo mesmo universo. Então, por exemplo, eu faço um crossover entre os livros. Eu tenho um personagem que está num romance e que surge no outro romance fazendo uma participação importante. Ou então, uma participação que vai nortear o caminho para outros personagens, né? Eu faço essa ponte entre os contos. Um personagem, na verdade, pode transitar ou estar no outro conto ou ser parente de algum outro personagem e ter alguma interferência. E um universo para eles, na verdade.
Ah, muito bem. Eu estou vendo uma aqui que se chama Lembranças de Família. Você tem ela aí com você?
Essa aqui foi a última antologia pela Perse, ano passado.
Olha só. O que que traz essa antologia?
Novamente, o texto que eu coloquei é um recorte de uma outra obra minha que vai ser lançada, chamada Os Cinco Sentidos. É um romance solo. Eu fiz um recorte de um momento do romance nesse livro, porque a temática ela tinha a ver, né, com o tema. Eu conto a história de cinco irmãos, filhos de uma velha artesã hippie, e só que eles têm cada um sentido apurado. Um tem o olfato, que consegue perceber quando as pessoas estão doentes ou estão prestes a morrer. O outro tem a capacidade de, através da comida, da produção da comida, despertar o segredo das pessoas, fazer que elas falem uma catarse, que elas sentem as suas emoções. O outro consegue escutar as vozes das mulheres, dos bebês das mulheres grávidas e os dilemas que essas crianças têm antes de vir ao mundo. Tem um outro que tem um toque mágico das mãos fazendo massagens terapêuticas, que é o hippie da história que está viajando pelo mundo, né? E vai demorar a voltar para casa. E tem a taxista, que é... Desculpa, tem a moça que trabalha na livraria, que ela consegue ver a real face das pessoas. Então, a pessoa pode ser linda, mas ela consegue perceber a real face. Então, por isso, ela é a encalhada da família, que não conseguiu namorar. Ela está sempre buscando o real... o cara certo, né? Então, essa demora para ela, porque ela busca realmente o interior das pessoas.
E ela vê realmente a face das pessoas. Quer dizer, então, são...
Tem uma pegada de fantasia.
São personagens multifacetados aí. Como é que você... É, como é que processo criativo. Na hora que você senta para escrever, você já tem ideia dos teus personagens? Você não se perde na hora de construir, por exemplo, a personalidade de um, de outro? Como é que é a tua dinâmica na hora de construir tua narrativa?
Olha, na verdade, as ideias vêm todas à cabeça ao mesmo tempo. Eu tenho que anotar, porque em qualquer local que eu esteja, não é um momento separado. Eu posso estar no chuveiro e já vem a ideia. Eu posso estar em qualquer local que a ideia vem. Por isso é um dos motivos de eu não dirigir. Eu poderia provocar muitos acidentes de carro se eu dirigisse, por conta de estar no ônibus e estar vindo as ideias. Eu tenho que parar e anotar no celular, tirar aquela informação. Para construir os personagens, eu começo a pensar como eles, na verdade. Eu tento parar e pensar qual a informação que ele está me trazendo, o que eu quero falar sobre esse personagem, quais são os dilemas que ele tem, quais são os traumas, né? Porque a minha intenção na escrita não é falar sobre o mundo como ele é, e sim a possibilidade do mundo de como ele vai vir a ser, né? Falar do mundo como ele simplesmente é, eu acho que é repetir o banal. Eu acho que a literatura tem uma função de você ampliar esse leque, te levar a outros lugares. E nessa possibilidade de você falar sobre esperança, sobre renovação, sobre superação de traumas, sobre limpar suas gavetas emocionais, ticar suas pendências, de suas listas, né, de afazeres físicos e emocionais também, você encontra um caminho muito melhor. E quando eu escrevo, eu tento pensar nessas questões todas, e a base disso tudo é escrever com trilha sonora. Cada personagem, quando crio, tem uma música. Sem essa música, eu não consigo nortear a história do personagem. Então, para cada personagem, eu tenho uma música específica. Pode ser samba, pode ser um rock, pode ser uma valsa, qualquer estilo. Mas cada personagem tem uma música que trilha o caminho. Ela pode até não ser citada na obra, mas ela me ajudou a criar o escopo daquele personagem.
Olha que interessante. Tem gente que... só consegue escrever com música, realmente. Nos teus livros solos, você chegou a fazer alguma playlist para o leitor acessar ou não?
No Papo de Amigo, não cheguei a liberar para acessar, mas eu tenho a playlist do Papo de Amigo, que são as músicas que norteiam cada capítulo. E tem outras mais.
Pode falar.
E quando eu fiz o lançamento do livro... Para algumas pessoas mais íntimas, eu fiz um CDzinho com a playlist do livro, com as músicas de cada personagem.
Porque hoje em dia a gente vê os QR codes nos livros, né? Então tu tá lendo aquela cena ali, aí o autor ou a autora disponibiliza o QR code, o leitor vai lá, acessa e escuta a música em tempo real, lendo aquele cena. Eu acho interessantíssimo, eu ainda não tenho isso nos meus livros. Mas eu acho interessantíssimo isso, né?
Achei também interessante.
Agora tudo é QR Code, gente. Botou ali no livro QR Code, vai para a página do escritor do Instagram. Vai para a playlist que ele colocou na obra. Vai para ilustração, book trailer. É uma loucura esse negócio de QR Code. Revolucionando aí o mercado editorial. Agora... Ô, Giovana, a gente está em ano de Bienal. Você pretende ir à Bienal esse ano?
Olha, eu geralmente tento ir à Bienal quando é nesse itinerário Rio-São Paulo. Fora, fica um pouco mais complicado para mim deslocar, até por conta do meu trabalho, né? Eu trabalho dando aula, né, em a rede pública de ensino. Então, eu tenho que conseguir encontrar espaço, né, calendário e agenda para poder... não largar o trabalho de uma hora para outra e poder, né? Mas, em alguns anos, eu consegui deixar minhas obras expostas em algumas bienais, fora do Rio, pelo menos pelas editoras, né, que eu trabalhava. Não estava fisicamente presente, mas eu estava conseguindo lançar as obras lá.
Que legal! Esse ano vai ter Bienal em São Paulo... E parece que a expectativa, né, do pessoal, o movimento já está... muito grande, porque a Bienal é no final do ano, tá, gente? Então, essa movimentação tá muito grande. Espero poder te encontrar, se você for esse ano, à Bienal, para a gente poder trocar figurinha pessoalmente. Você falou aí que você é professor. Você dá aula de quê?
Dou aula de língua portuguesa e literatura.
Qual é a faixa etária que você falou?
Eu pego de 3... 14 até, pode ter 18, pode ser aparição de 21, de repente, 20, depende da, do atraso também que a pessoa teve, tempo de longe da, da escola, né? Mas nessa faixa, adolescente mesmo.
Você, como escritor, como professor, ali na linha de frente de um dos pilares da nossa sociedade, que é a educação, como é que você vê a literatura hoje para essa geração cheia de informação, tecnologia? Você acha que eles estão lendo mais? O interesse está maior? É, os clássicos estão chegando até eles? Como é que você vê isso?
Olha, eu acho que, infelizmente, pelo menos o público que eu trabalho, não tem esse tanto valor pela leitura. Eu percebo essa... Sabe essa coisa de geração TikTok, que é... A atenção fica presa apenas a 10 segundos e não mais que isso. Então, eu percebo que são poucos, né? São, é raro você encontrar alguns adolescentes pontuais que querem realmente, que têm algum interesse pela leitura, né? E quando se fala dos clássicos, é pior ainda, porque se você... Para chegar aos clássicos, tem que atrair para uma coisa que seja mais do universo deles. Então, eles conseguem atravessar uma Crônica de Nárnia, eles conseguem atravessar um outro livro moderno, né, de autores de histórias mais conhecidas e atuais e os clássicos. A partir daí, sim, talvez um clássico chegue a ele com mais tranquilidade. Mas, mesmo assim, a linguagem dos clássicos se distancia tanto da realidade deles, da forma de falar, da forma de escrever, que tem que ser feito um trabalho melhor para que eles realmente possam ler um Machado de Assis, possam pegar um Carlos Drummond. É difícil. Se não for alguma coisa que esteja no universo deles, ou faça um link com esse universo, é complicado.
É, você tocou num ponto bem interessante, que é essas edições. A gente tem visto editoras trabalhando em edições atualizadas, em obras clássicas, isso, justamente para que se chegue a esses adolescentes. É, TikTok, YouTube, Instagram, eles estão investindo cada vez mais em divulgadores que tenham essa ponte com os adolescentes. Então, um linguajar, um vocabulário diferenciado para chamar atenção numa obra clássica. Então, essa galera de 14, 15 anos que gosta de vídeo de 20 segundos, eles não ficam mais parados assistindo um filme, por exemplo, porque estão acostumados com esse TikTok de 10, 15 segundos. Imagina ler uma obra clássica. Então, tem que ter muita criatividade para atrair esse público. E o vocabulário é um deles. Muito bem. Ô, Giovanni, me diz uma coisa. Eu estou com o teu livro aqui, que muita gente aborda também, porque é importante. Eu estimulo bastante, porque daqui a 50 anos é através dessas obras que as pessoas vão conhecer o que aconteceu na pandemia. Essa coletânea 2020, né? 2020, isso. O mundo parou. Eu queria aqui conhecer o texto. Aí, gente, olha essa capa, que poder. Eu queria conhecer um pouquinho do texto que você inseriu nela. Podemos?
Sim. É interessante que esse texto eu escrevi logo no início da pandemia, em março, achando que a pandemia ia durar no máximo 3-4 meses, né? Então, a visão que ele tem aqui, nessa visão tão real, próxima do que aconteceu realmente, daquela visão de que talvez a coisa acabasse mais rápido do que a gente estava pensando, e não foi o que aconteceu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar pelo...
2020, o mundo parou. Relatos do período da pandemia. Essa também foi uma coletânea que o autor participou. Lembrando que ele tem 3 obras solos, tá? E 5 ou 6 coletâneas.
Vamos lá. Um mundo reinventado. Desci do táxi, sentindo no rosto as carícias do vento daquele domingo nublado de março. Case com um baixo nas costas e a sensação orgástica de deslizar nas nuvens, depois da melhor apresentação de Stand By Me na turnê pela Grande São Paulo. Adrilana, a vizinha da frente, e flerte interminável em todos os cantos do bairro, encarou-me com um semblante tenso na sacada da varanda do quinto andar de seu prédio. Nada daquela aguçada tensão sexual que nos ouriçava, sempre que eu esbarrava pelas calçadas tijucanas com a artista plástica e a professora de meio ambiente do Senac. Mal sabia que, a partir daquele dia, os abraços estariam oficialmente proibidos, os beijos temporariamente adiados, e o mundo pararia por 3 longos e convulsivos meses. Aqui eu coloco 3 porque, na verdade, era a perspectiva, né? Mas sim, passou de 1 ano. 2 semanas de quarentena. Beth e Sandro nunca se enganaram. Pedro Ivo, o músico da família, sempre foi um cara do mundo. Só que esse agora se limitava a alguns metros quadrados de um apê de classe média e ao trajeto de 2 quarteirões até o mercadinho e a farmácia da esquina. Sinceramente, cancelar o mundo sem aviso prévio a hiperativos trintões como eu era sufocante e enlouquecedor. Shows da banda suspensos e o ínfimo saldo do banco poupado ao máximo para não estrangular as economias da maninha Pet Língua Solta. Abrigar há meses a irmã Fio Desencapado, do clã, sobrevivente de um carcinoma de mama, foi providencial não só naquele aperto financeiro. Ela era outra voz humana dentro de casa, além de meus resmungos de enfado e dos latidos de Pegajoso, meu ciumento labrador. As semanas intermináveis na toca rolariam como aqueles monótonos domingos chuvosos, se não fossem as conversas bem íntimas que ousei ter com a Adrelana, a tal vizinha paquera, que finalmente socializava comigo de sua varanda do outro lado da rua. Nossas agendas lotadas sempre protelavam qualquer tipo de entrega. Ficávamos em um eterno stand-by, à espera de um respiro no trabalho, do próximo final de semana, de um próximo esbarro. A pandemia ressignificava a ideia de futuro. Viver o agora e o aqui, em sua plenitude, era nossa maior certeza. A beleza do presente nunca fez tanto sentido. Antes, eu só via a Adrelana na correria, pedalando pelas ruas da Tijuca, na bike vermelha, mochila jeans abarrotada nas costas, cabelo ondulado ao vento, vestido de alcinha floral, sempre levando suas esculturas de reciclados à galeria no centro comercial ou correndo para as aulas do Senac. Eu também nunca sosseguei o facho em casa, com as dezenas de compromissos em estúdios de sons, as turmas de instrumentos de cordas no Liceu de Artes. Mas o vírus fatal pôs o planeta inteiro na cadeirinha do pensamento. E agora conseguimos um nível de proximidade que diluía os 6 metros de asfalto que distanciavam nossas sacadas e mundinhos de fronteiras escancaradas.
Me senti dentro desse conto, gente, que eu sou da Tijuca. Ele estava falando do Senac, das ruas, muito familiar, eu que moro aqui na Tijuca. É, que loucura, né? Quando a gente para pensar hoje na pandemia, Giovanni. Isso. A gente achou que ia ser um negócio passageiro, rápido, e de repente a gente estava dentro de um caos literal. Literalmente, sem eira nem beira. Além dessa coletânea, tem uma outra coletânea que também aborda esse tema da pandemia, ou eu estou equivocada? Que é o Alfa Zero.
Não, o Alfa Zero, na verdade, já é de outra editora, a editora Lura, a Lura Editorial.
Ah, eu conheço a Lura. É bem legal.
Esse livro levou 1 ano e meio para ficar pronto, né? Na verdade, a escolha dos contos foi feita em julho de 2022, mas ele só saiu praticamente quase no final de 2023, né? Tempo de demora para a produção, né? E esse livro fala, na verdade, de um reset na humanidade. Quais seriam as possibilidades após esse reset? Qual seria o novo cenário de um mundo, né, a ser proposto? E nessa obra eu tentei trabalhar... Aí foi novamente, eu não tinha um conto pronto. Eu tinha uma história para um livro. E aqui eu apresentei a história desse livro em uma forma reduzida, né? Como se fosse um recorte também, em formato de conto, que era a história do Sem Palavras, que conta a história de um mundo onde as pessoas desconhecem os livros. Um futuro onde todos vivem num bunker, né? Protegidos, mas os livros são proibidos, porque eles foram a derrocada da humanidade. E as pessoas começaram a ser acometidas de uma epidemia de cegueira. Então, a oratória era o único recurso de valor e domínio dessa sociedade. alguns poucos jovens, em torno de 6, eles não sofrem dessa epidemia de cegueira, porque eles têm tatuado no braço um código. Na verdade, esse código é todo o registro de um livro, de uma biblioteca inteira que está no corpo deles, que eles não sabem. Mas a tinta dessa tatuagem, dessa obra, faz que eles estejam imunes a essa cegueira. Eles guardam toda uma biblioteca do mundo dentro deles. E a partir daí...
Continua.
E a partir daí eles vão ser contactados por sobreviventes que estão fora desse bunker, que na verdade são pessoas já de uma outra raça, de uma outra, né, espécie um pouco mais adiantada, que querem o acesso a essas obras para não cometer os erros dos antepassados.
Gente, de onde vem tanta inspiração? É de leitura? É de série? É de filme? É de algo que você sonha? De onde vem a tua inspiração?
Olha, eu posso falar que eu sou um cinéfilo. Eu vejo muito filme, assisto muita série. Eu sou da geração televisão dos anos 80, né? Que assistiu muitas. Então... Tem, lógico, tem muita inspiração daí, mas também tem muita coisa que vem assim do nada, que eu não posso até dizer como é o processo. De repente, vem a ideia e eu quero concretizar aquilo ali. Eu sou obrigado a concretizar. Eu tenho essa pulsão de escrever aquilo ali de qualquer forma, uma forma de fazer aquela catarse, criar aquilo, produzir aquilo, para que ela possa chegar ao mundo de uma forma a contemplar mais pessoas. E... Os personagens desse livro, eles têm os 6 jovens, né? Eles são, o nome deles são nomes de personagens de livros ou de autores. Aí eu tenho o Ulisses, eu tenho a Alice, eu tenho o Paul, eu tenho a Virginia Woolf. Só que eles não sabem a origem dos nomes, né? Eles não sabem a origem desses nomes. Eles só vão descobrir quando houver um contato dessa pessoa de fora que vai conseguir retirá-los daquele bunker que está se degradando, onde não tem mais comida, onde não tem mais possibilidade de vida. Eles vão para Shangri-La, um novo continente. Ele emergiu do fundo do oceano quando houve derrocado os demais. Eu faço uma ponte com aquela história da antiga Atlântida, com a história de Lemúria, aí vou para outros caminhos mais, né, de estudos espiritualistas que são vinculados à obra também.
Que maravilha! Você costuma escrever no computador? Você escreve à mão? Como é que você escreve as histórias?
No computador. A mão, quando eu tenho algum outro local sem acesso, eu vou à mão escrevendo, então digitando no celular, né, o bloco de notas, mas quando eu sento no computador que eu vou realmente destrinchando, dando forma, lapidando a obra, enxugando aquilo que não deve entrar, fazendo aquela sintonia fina para que ela fique realmente naquilo que eu quero que chegue, que eu sou muito perfeccionista nesse sentido. Eu tenho uma obra, eu releio várias vezes. Cortando, vou lapidando até chegar àquele ponto que eu acho que assim me agrada como leitor também, não só como autor.
Exatamente. E é muito importante essa lapidação do texto. Agora, eu costumo dizer que todo escritor, né, ele é um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? O que você está lendo atualmente? Quem é teu escritor favorito? Como é que funciona essa dinâmica com você, com a leitura?
Olha, eu gosto muito dos nacionais e dos internacionais. Marcelo Rubens Paiva, um autor que eu gosto bastante. Marcel Levy, um autor francês, também tenho muito interesse na obra dele. E tem um livro... Se eu pudesse, eu gostaria de ter escrito esse livro. É um livro que depois virou uma série chamado A Mulher do Viajante do Tempo. Não sei se você conhece.
Já ouvi falar, mas não tive acesso ainda.
Tenho acesso a ele aqui. Vou pegar rapidinho.
Por favor. Indicação sempre é bom, gente. Enquanto o nosso autor pega o livro, é bom lembrar vocês... A inscrição na antologia está aberta, então se inscreve lá no direct, MoniqueMM18, ou se inscreva aqui no canal para acompanhar as conversas literárias que acontecem diariamente, tá? Lembrando que vai para o Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e Instagram e Facebook, MoniqueMM18. E eu vou marcar o autor lá no Instagram.
Esse livro aqui, A Mulher dos Viajantes do Tempo.
Ah, tá linda essa capa. Esse livro fala sobre o quê?
Conta histórias de um rapaz que tem uma anomalia genética que o faz, quando em momentos de crise, ou então momentos de muita tensão, deslocar no tempo, ou para o passado, ou para o futuro. E ele revê, então, personagens da sua vida, né? Revê parentes que já se foram, inclusive a mãe, que já faleceu. Ou então se depara com o seu futuro, que não é muito tão grandioso assim, um futuro onde ele percebe a data em que ele vai morrer. E assim, nessa história, ele acaba conhecendo a sua esposa quando ela tem 10 anos de idade. E começa a visitar essa menina que tem 10 anos de idade, que vai ser a sua futura esposa. E ela já sabe que vai encontrar com ele no futuro. Então, quando ele tem 20 e poucos anos, ele não lembra dela. Mas ela já sabe que ele vai ser seu futuro marido. Ela começa a assediá-la para que ele realmente comece a namorar com ela.
Muito bem, já separei aqui na minha lista. Já abri aqui na Amazon.
Porque, ele coloca os personagens, eles são retratados em suas várias versões, né? A versão madura, que dialoga com a versão jovem, e tem momento que a versão jovem dele se encontra com a sua versão madura, e os dois sabem que viajam no tempo, então os dois tentam trocar figurinhas para ver o que vão fazer com a menina que ficou lá no passado, para ver que informação que deve passar para ela para não queimar a largada quando ela chegar a encontrá-la no futuro. É interessante o jogo que faz de...
Sim.
O jogo psicológico dos personagens, né?
Sim. Eu adorei, já separei aqui na minha lista. Bom, voltando aqui um pouquinho nas tuas obras, fala para o pessoal aonde eles conseguem os teus livros, tanto solo quanto as coletâneas.
As coletâneas conseguem pela editora Perse, tá? As coletâneas O Mundo Parou, pela editora Perse, Ser Diferente ao Normal, pela editora Perse também, Universos Paralelos, pela editora Perse, e Alfa Zero, pela Lura Editorial. Tá? Agora, o livro Em que esquina se encontra essa tal felicidade? Não existe mais para publicação. Até porque ele era pela Multifoco e a editora, pelo que eu fiquei sabendo, não existe mais também, não está mais produzindo. Tá? Esse livro vai ser aquele que vai ser relançado com outros pontos futuramente. Né? Pela Wiclap. E os romances vocês encontrariam pela Perse, só que por alguns problemas contratuais eu acabei retirando da plataforma e agora vou relançar pela Wiclap. Então os romances solo, por enquanto, não tem como encontrar à venda. Eles vão ser relançados daqui a alguns meses pela Wiclap, com uma nova capa, tá? Sim. Ou então até com uma capa remodelada, mas só pela Wiclap daqui a alguns meses.
Muito bem, quando a capa nova sair, coloca lá no meu direct para eu compartilhar no story, para o pessoal ver a edição nova, né?
Isso.
Muito bem. Qual é o teu Instagram, para quem quiser te seguir, te conhecer, trocar ideia, mandar direct?
É @giovannisantos.oautor.
Corre lá, segue o autor, porque eu vou marcar ele lá no meu Instagram, MoniqueMM18. E vai ficar aqui também. Eu vou até... Ô Giovanni, depois, quando você tiver o link da Wiclap, você coloca aqui nos comentários para o pessoal poder clicar e acessar direto, né?
Tá.
Porque
bom.
Aí vai direto. A gente falou anteriormente dos teus projetos de 2024. Você tem muita coisa sendo produzida, alguns planos para publicação, mas vai sair livro agora 2024, 2025? Como é que está isso? Para o pessoal aí. Olha, já se preparando.
2024, vou relançar para o Wiclap os romances solos, Papo de Amigo e Sua Vida Pode Ser um Musical. Tá? São os romances que eu vou relançar pela Wiclap. Tem um outro que eu estou pretendendo lançar entre o final do ano e início do ano que vem pela Wiclap, que é o livro de contos. remodelar os contos que eu já havia escrito, né, com os novos, e lançar com o título de Não há guarda-chuva contra o amor. Eu, como eu fiz o curso de diagramação, mesmo estou começando a diagramar os livros, até para ter uma economia de custos, né, que é uma coisa bem cara, que a gente sabe, né? Diagramar gasta uma graninha. Então,
se a gente botar na ponta do lápis, diagramação, revisão e capa, não sai menos que R$2.000, né? A gente sabe disso. É muito caro publicar livro no Brasil, gente. Vocês não têm ideia. Eu já ia, inclusive, te levantar essa questão. Você, como escritor independente, qual é o maior desafio de um escritor independente no Brasil?
Olha, furar essa bolha de divulgação das obras. Que nós temos, na verdade, alguns nichos, né, onde você consegue até ecoar a sua obra. Mas para você conseguir alcançar essas grandes editoras, ou você tem que estar bombando em alguma rede, né, para que haja interesse, até para que você já tenha um público anterior para que vá consumir essa obra, né, porque o livro é um produto. Então, as pessoas, a editora não vai te divulgar se você não for um produto viável, né? Então, tem essa dificuldade. E por essa bolha é o mais complicado no momento, porque você acaba criando uma literatura para um nicho, né? E é interessante ter o seu público, lógico, mas tem horas que esse nicho ele fica tão restrito que você não consegue curar um pouco desse espaço onde você está limitado. Acho que essa é a maior dificuldade atualmente, né? Você conseguir ampliar o eco da sua obra, até onde ela vai ecoar.
Exatamente. Qual é o conselho que você daria para quem quer publicar livro, escrever, entrar aí nesse mercado louco editorial?
Olha, o primeiro conselho é que tem que gostar muito do ato da escrita. Se você não tiver esse prazer, for apenas buscar a escrita como forma de ter dinheiro, é melhor desistir. Você tem que realmente gostar do que está fazendo, tem que gostar. Porque não é aquela renda que você vai ter de imediato a devolução do seu gasto. Não, você tem uma demora, né? Tem uma demanda, tem um prazo para você conseguir fazer isso aí. Então, tem que gostar. Se você não gostar do que está fazendo, for apenas por interesse financeiro, esquece. Mas se houver o prazer, se você se satisfazer, só em satisfazer em estar escrevendo, que na verdade eu curto só o ato de escrever, você já está no meio caminho. E aí sim, você vai ter que se dedicar ao projeto de diagramar, de ter uma pessoa que faça revisão. Você não deve fazer a revisão da sua própria obra, porque você sempre vai deixar escapar alguma coisa. É igual aquele filho que você olha sempre, você não vê erro nenhum, não vê nenhuma falha. Livro é igual um filho. Se você está muito tempo com ele, você vai acabar passando pano para algumas coisas que você sabe que são erradas, mas você não consegue olhar daquele jeito. Então, um olhar diferenciado do revisor é pegar coisas que você deixou escapar e que sejam mínimas, até de coerência na narrativa. Então, gramatical, bobeiras que deixou passar, né, um olhar menos atento. E, além disso, você dedicar seu tempo e saber que tem um investimento financeiro sim seu. Você vai ter que, se você quer diagramar, quer fazer a sua própria capa, faça. Agora, se você não tem essa possibilidade, não quer ter essa expertise, você vai ter que buscar alguém que faça. Sim. E aí vai ter um desprendimento de um certo valor monetário que você vai ter que começar a guardar desde então para poder fazer esse processo todo, né? O ICLEP, eu achei mais interessante para divulgação, né? Para você divulgar sua obra, é a Amazon, porque você não tem esse gasto de publicar a obra para ficar possivelmente encalhada, entre aspas, né? Você compra por demanda, a pessoa vai e compra, tem interesse naquele livro, vou comprar, e a editora vai produzir para você. Então, você não tem aquele risco de estar com gastos e caixas de livros guardadas em casa porque não teve uma boa divulgação, e a divulgação é primordial. Nenhuma obra deve ser vendida na véspera, ela tem que ser divulgada meses antes. Você começar a fazer a divulgação com muita antecedência.
É isso que as pessoas não entendem. O escritor nacional não entende de publicação, não entende de pré-venda, não entende de lançamento, mas eles falam e agem como se eles soubessem. A quantidade de gente que eu pego que não trabalhou uma pré-venda e o livro está estocado, que não tem publicação do livro. Porque publicar livro não é só escrever e ter uma editora. A editora não vai divulgar o teu livro. A editora, ela vai pegar o teu dinheiro e ver o número de seguidores que você tem. A editora tem tanta coisa que a editora e você ali, se não sentarem e conversarem, não vão conseguir se acertar. Que aí depois eu vejo o que eu vejo quase todos os dias. Monique, tô processando a editora X por causa disso. Monique, tô tirando meu livro da editora por causa daquilo. Porque o autor, ele fica com essa ansiedade de, ai, meu livro publicado, ai, agora eu sou autor, ai, agora eu vou vender 100 mil cópias. Ele vai com essa ilusão de que ele vai virar best-seller no dia seguinte. E não é assim. É todo um processo. Um livro para te dar retorno é de 1 ano e meio, no mínimo. No mínimo. E isso se você for ativo nas redes sociais. Porque se não for, é muito mais tempo. Ou, às vezes, nunca que você vai conseguir o retorno do teu investimento. Cara, Monique não gosta de fazer aparecer. Tira 10 minutos do teu dia para conversar com os teus seguidores, para falar do teu livro numa live. Abre sozinho. Meu livro, eu vou ler para vocês a sinopse hoje. Deixa as pessoas conhecerem o que você está produzindo. Deixa que os leitores cheguem até você. Senão o teu livro vai ser só mais um no site da Amazon. Vai ser só mais um naquela editora. Ah, para vocês, só vou abrir um parênteses aqui. Uhum. Essa semana eu cheguei a quase 50 mil páginas lidas no site da Amazon. Foram 49.500 e poucas páginas lidas no site da Amazon. Eu estou ativa no meu Instagram todos os dias com as minhas obras. Eu deixo as pessoas saturadas. É link para todos os lados. Eu tenho 6 obras publicadas. As pessoas, quando eu lanço livro, já me perguntam, vai ter o físico? Porque eu quero. Mas eu estou publicando desde 2021. Eu ainda divulgo meu livro publicado em 2021.
É necessário, tem que ter. A divulgação é contínua, não pode parar nunca.
Não para. Enquanto a mentalidade não mudar dos autores nacionais, eu vou ver o que eu continuo vendo. Gente desistindo da carreira porque não tem retorno, porque está frustrado ou frustrada e porque não se acha bom o suficiente porque ninguém leu. Não conhecem a plataforma Amazon. Manusear ela, não conhece. Aí é difícil. Giovanni, querido, falo pra caramba, né, Giovanni? Eu falo pra caramba. Olha, eu quero muito te agradecer por esse tempo, esse bate-papo, dizer que eu só desejo sucesso, que outras obras venham, que você continue nesse caminho, divulgando, escrevendo, publicando. Estaremos aqui acompanhando o seu trabalho, tá? Obrigada, querido.
Obrigado também pela possibilidade de estar aqui conversando, né? Apresentando o trabalho, ecoando, né, essas ideias de escrita, de produção, e que com certeza vão ter muito mais caminho a partir de agora.
Muito bem, quero agradecer, ó, a Cris, a Simone, a Elaine, teve uma galera aí comentando, te dando parabéns, que coisa boa. Obrigada a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que mais tarde eu volto. Giovanni, um beijo, querido. Obrigada.
Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado por...